está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 17 de agosto de 2020, dia do patrimônio histórico. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
MDT promoveu blitz para combater abusos no trânsito.
Senador anuncia recurso para recuperação do muro de arrimo da orla da cidade.
CIPTEPI vai promover debate se aceita ou não o retorno de professores às escolas urbanas e rurais.
UEA disponibiliza editais dos vestibulares e SIS 2020, acesso 2021.
Pai impedido de levar filha para Manaus sem consentimento da mãe.
Abandono de incapaz e maus tratos levam mulher à prisão.
Diocese de Parintins instala Câmara Eclesiástica de instrução processual para validar ou não matrimônios.
Pré-candidatos já podem fazer campanha interna nos partidos.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02, boa tarde.
Educação.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, apresentou na sexta-feira, dia 14, os editais do vestibular e do sistema de ingresso seriado SIS 2020, acesso 2021. Ao todo, 40 cursos serão ofertados para a capital e interior.
Nesta edição, o certame oferece um total de 2.922 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para pessoas com deficiência.
Para o vestibular, são oferecidas 1.778 vagas, sendo 1.059 para a capital e 467 para o interior. O edital do SIS dispõe de 1.214 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior.
As inscrições para o vestibular e SIS serão abertas de 13 de outubro a 9 de novembro de 2020 e deverão ser realizadas exclusivamente no portal da UEA, www.uea.edu.br.
O período para o pagamento do boleto bancário vai de 13 de outubro a 10 de novembro de 2020. Até 17 horas, horário de Manaus. A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA no período de 28 de setembro a 2 de outubro de 2020.
A diretoria do CIMPTEPI, um sindicato dos profissionais e trabalhadores em educação pública municipal de Parintins, seguindo o seu estatuto social, está convocando todos os associados para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 22 de agosto, sábado, na sede social da entidade, quando será deliberada a proposta da possibilidade de retorno dos educadores às atividades presenciais na escola, ou melhor, nas escolas da rede municipal de ensino, da zona urbana e da zona rural, Terra Firme e Várzea.
A presidente do CIMPTEPI, professora Arineide Tavares, explicou que o evento será realizado em segunda convocação, às 8 horas, com qualquer número de sócios.
Nós até agora não temos nada oficializado por parte da Secretaria Municipal de Educação, o dia do retorno dos profissionais e trabalhadores em educação pública municipal. O que nós temos são algumas informações por parte dos colegas que os gestores já estão convocando-os para o dia 24. Bom, o sindicato, nós estamos indo, inclusive, nas escolas, averiguando se os protocolos já estão começando a ser executados, como é o caso da reorganização dos espaços físicos. Mesmo que os alunos não voltem ainda, mas os profissionais também correm risco de ser contaminados. Então, nós precisamos que esses espaços estejam devidamente equipados para poder os nossos colegas voltarem a trabalhar. E eu queria, assim, esclarecer, porque eu soube por parte de uma pessoa de uma escola que os pais chegaram a cogitar de que os professores estavam com preguiça, que não queriam voltar a trabalhar. Então, não é que a gente não queira voltar a trabalhar. Nós estamos dispostos a voltar ao nosso ambiente de trabalho, desde que com segurança de que os protocolos da OMS sejam cumpridos. Você está vendo que a pandemia não acabou.
Todos os professores que estarão presentes na Assembleia devem obedecer às normas de segurança, proteção e higienização para evitar a contaminação da Covid-19. Será obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social.
O professor Jânio Reis Carneiro informou que na Assembleia vai defender o retorno dos professores e alunos ao mesmo tempo.
Eu defendo o retorno de professores e alunos ao mesmo tempo. Inclusive, vai ser a proposta que eu vou defender na Assembleia do nosso sindicato, que quando esse retorno se der, ele se dê simultâneo, professores e alunos, né, que são os principais atores do processo de educação. Além do que, nós temos que ver também que o retorno ele deve ser baseado na diminuição do número de casos. E nós temos observado que na última semana nós tivemos, em média, mais de 20 casos. Então, não está havendo uma diminuição no número de casos, que é o parâmetro, né, isso, para que haja esse retorno às escolas. Então, eu peço da Comissão Covid de Parintins que pondere bastante esse retorno dos professores, porque o acompanhamento pedagógico ele está sendo feito de casa também por muitos professores, né? Não depende só da escola. O que nós queremos é um retorno seguro de professores e alunos, então também precisa levar em consideração o número de casos que está tendo, né? Essa é uma questão essencial.
12 horas e 6 minutos.
Religião.
A Diocese, através do decreto, instalou em Parintins a Câmara Eclesiástica de Instrução Processual, cuja tarefa principal é auxiliar o Tribunal Eclesiástico no cumprimento da sua missão, sobretudo nas causas de nulidade matrimonial, e colaborar com o Bispo Diocesano nas causas que não sejam de competência própria dos tribunais eclesiásticos.
A Câmara tem como objetivo solicitar do Tribunal Eclesiástico um esclarecimento sobre o matrimônio religioso daqueles que estão separados e que desejam averiguar a validade ou a invalidade do seu matrimônio, pois todo processo tem um propósito espiritual e eclesiástico, e por isso incide sobre os efeitos do matrimônio civil, explicou o padre Arilton Cascais, nomeado como juiz auditor do organismo da Igreja Católica.
A Câmara Eclesiástica de Instrução Processual está funcionando num desanexo do prédio Sistema Alvorada de Comunicação, tem ainda como notário o diácono Paulo Pacheco.
Padre Arilton Cascais ressalva que a lei da Igreja, devido ao respeito que tem pela dignidade das pessoas e a natureza sagrada do matrimônio, requer que o Tribunal Eclesiástico realize esta investigação sobre a presunção que todo matrimônio é válido. No entanto, há um número de razões e causas que podem inverter essa presunção.
Na semana em que a Igreja no Brasil, dentro das programações do mês vocacional, realiza pela primeira vez a Semana Nacional da Vida Consagrada, o Papa Francisco enviou uma carta aos consagrados e consagradas do Brasil.
A semana organizada pela Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, teve início ontem, dia 16 de agosto, e continua com uma série de ações até o próximo dia 22, sábado.
O Santo Padre inicia a missiva saudando os congregados, ou seja, consagrados e consagradas do país, e exprimindo a sua alegria em se unir em espírito às orações e iniciativas promovidas pela CRB.
Francisco encerra sua carta pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, para que essa semana da vida religiosa consagrada seja fecunda e envia a todos a bênção apostólica, pedindo que não deixem de rezar por ele.
A Diocese de Parintins deu início à Semana Diocesana da Família.
E para celebrar estes dias expressivos de fé católica, o Instituto de Pastoral, Cultura e Ensino da Diocese realiza durante o programa Meu Cristo Jovem, da Rádio Alvorada, um momento de reflexão e partilha sobre a vocação familiar.
Os programas terão início hoje às 12 horas e 30 minutos e serão apresentados por padres e leigos que atuam nos grupos de casais da diocese.
O coordenador diocesano de pastoral, padre Jânio Negreiros, comenta sobre a programação.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é a frase que vai motivar essa semana da família de nível diocesano que estamos iniciando no dia de hoje. E vamos, no horário do programa Meu Cristo Jovem, será especial para as famílias durante toda essa semana, que era o costume nosso, estamos agora com a nossa catequese, já foram todos avisados, que retoma a catequese na semana seguinte, né? Então, essa semana vamos, no programa Meu Cristo Jovem, vamos refletir as temáticas voltadas para a família. Então, nós convidamos a todos a participar nesse momento, né, acompanhando aí por meio do rádio a explicação feita aí, conduzida pelos padres, né, das diferentes paróquias, área missionária, mas também pelo nosso diácono, um dos diáconos permanentes fará também parte daqueles que vão apresentar as temáticas nessa semana. Então, nós convidamos todas as famílias a acompanhar, né, e continuar após o jornal todos os dias, acompanhar a reflexão sobre a família no programa Meu Cristo Jovem. Então, nós vamos vivenciar durante toda a semana. Então, na semana seguinte, retornaremos à nossa catequese aqui mesmo pela Rádio Alvorada.
12 horas e 10 minutos.
Saúde.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou neste domingo, dia 16 de agosto, a edição número 136 do Boletim Diário Covid-19.
O boletim confirma a recuperação de mais 583 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 94.901 número de pessoas que passaram pelo período de quarentena.
Também foram confirmados mais 671 casos da doença no Amazonas.
O boletim aponta ainda que 13.510 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, isto é, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.
Do total de casos confirmados no Amazonas até este domingo, 35,22% são de Manaus e 64,78% do interior do estado.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a partir de atendimento das famílias de recém-nascidos que se encontravam internados no Hospital Padre Colombo, obteve na última sexta-feira, dia 14, a medida liminar para que os bebês fossem transferidos com gens internados em leitos de UTI em Manaus.
As juízas Michele Martins Freitas e Juliana Rasmocínio deferiram os pedidos da Defensoria Pública para que o Estado do Amazonas fornecesse o transporte em UTI aérea aos pacientes neonatais, bem como disponibilizasse a eles leitos de UTI em Manaus, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$10 mil.
Segundo o defensor público Rafael Lute, os laudos médicos indicavam o potencial de agravamento do quadro de saúde dos neonatos, de modo que não era segura a manutenção dos mesmos em Parintins, sem atendimento especializados por mais de 24 horas.
O Hospital Padre Colombo atualmente é referência no atendimento a pacientes neonatos, mas quando é necessário atendimento mais especializado e urgência, busca os trâmites legais para encaminhar os bebês para a capital.
A flexibilização das medidas restritivas com a consequente volta ao trabalho e outras atividades mudou o perfil dos infectados pelo novo coronavírus.
Em Parintins, jovens assintomáticos entre 17 e 21 anos já estão se mostrando mais vulneráveis ao contágio por coronavírus e disseminando a doença entre as pessoas idosas da família e por onde circulam.
Levantamentos feitos pela equipe de reportagem da emissora junto aos profissionais de saúde traduzem que o quadro real do município de infectados pela doença é diferente do atual e que não são somente os idosos que são infectados pelo coronavírus.
Esses profissionais garantem que, embora essa faixa etária de jovens não sintam sintomas, tem duas vezes mais chances de contrair a doença do que os idosos, por exemplo, estarem trabalhando fora ou circulando pela cidade.
Os profissionais em saúde fazem um alerta, ressaltando a importância da conscientização de nossos jovens para que evitem circular, principalmente por locais de aglomerações, sem máscaras e sem manterem a higienização, a fim de evitar uma nova onda de casos em Parintins.
A estatística atual indica mudança no perfil da doença, que começou atingindo mais a população idosa e, após a reabertura e a retomada de atividades presenciais, está mais ativa entre a população jovem, a maioria assintomática.
O defensor público Gustavo Cardoso reforçou o apelo aos parintinenses para que continue a usar as máscaras e adotar as medidas preventivas como forma de evitar o contágio e a disseminação da Covid-19.
Eu queria aproveitar o espaço da Rádio Alvorada para conscientizar a população a respeito de uma coisa que certamente é de conhecimento. A pandemia não acabou. Por mais que a gente venha tendo a retomada de alguns segmentos econômicos com base em números que são apresentados num cenário epidemiológico, a gente não pode esquecer que essa doença já levou 105 cidadãs e cidadãos parintinenses. E essas pessoas não são números, essas pessoas não vão ser restituídas às suas famílias e cada um sabe o impacto que representou a perda de cada um. Então assim, gente, não dá para ficar sem máscara e achar que é uma coisa tranquila. Não dá para pensar que não é situação de risco e que por isso está tudo tranquilo, não precisa usar máscara. Primeiro que a gente não tem garantia nenhuma em relação à Covid e com essa questão de faixa etária, por mais que haja uma maior incidência da letalidade em relação às pessoas idosas. Mas e você que convive com uma pessoa idosa, com uma pessoa que tem alguma comorbidade, você volta para casa, você pode levar essa doença. Então é muito importante que todo mundo continue colocando a cabeça no lugar e sabendo que esse combate tem uma responsabilidade no poder público e também na conscientização da população. As coisas ainda não acabaram. Até para a gente retomar a nossa vida diante disso tudo, é preciso que haja manutenção de alguns cuidados. Não há qualquer indicativo no momento de qualquer pessoa deixar de usar máscara. Isso é básico, gente. Então, por favor, o que a gente não quer é que as pessoas precisem sentir uma dor para refletirem. O que a gente quer é exatamente que cada vez mais vidas sejam poupadas.
O secretário de Estado de Saúde interino, Marcelo Campelo, e a equipe técnica da Secretaria, em reunião na última sexta-feira, com a direção do Hospital Delfim Aziz, trataram sobre a reabertura da unidade que, diante da pandemia do novo coronavírus, tornou-se exclusiva para atendimento de pacientes com a Covid-19.
Depois que o hospital se transformou em unidade de referência para a Covid no estado, sua capacidade instalada aumentou de 132 para 352 leitos. Com a reabertura, a carta de serviços está sendo reconfigurada.
Na nova proposta, o Delfim Aziz deixará de ser porta aberta, como era antes da Covid, para se transformar em um hospital geral de grande porte, especializado em cirurgias eletivas e também de transplante.
Segundo o secretário Marcelo Campelo, a reabertura, com data ainda a ser definida, deverá iniciar pelo parque de imagem e serviços de laboratório, dando suporte à rede de saúde na área de diagnóstico.
Ele é um importante hospital para a nossa rede, porque com a diminuição dos casos de Covid, como estratégia, o Delfina tem uma ampla oportunidade de aumentar a capacidade de atendimento do estado. Então, a nossa ideia é que ele seja o grande hospital de retaguarda de toda a rede, um hospital que vai trabalhar principalmente a questão das cirurgias eletivas. Nós queremos diminuir as filas de atendimento, filas de exames, filas de cirurgias na nossa rede.
12 horas e 17 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Departamento Estadual de Trânsito, Detran AM, realizará entre os dias 26 e 27 de agosto o segundo leilão virtual de veículos. Serão 1.000 lotes à disposição, sendo 250 carros e 750 motocicletas.
A partir de hoje, segunda-feira, as pessoas já poderão agendar visitas ao local onde os veículos se encontram.
Essa visitação estará aberta até o dia 25 de agosto. O agendamento pode ser feito pelo site da empresa responsável, no endereço leilãomanaus.com.br, ou pelo WhatsApp, contato 98263-9328.
É importante lembrar que, sendo pessoa física ou jurídica ou der um lance no lote, o documento de identidade, CPF ou CNPJ e comprovante de endereço deverá ser apresentado ao leiloeiro que emitirá o recibo de arrematação, como consta no edital disponível no endereço www.detran.am.gov.br/editais/.
A equipe da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, promoveu no fim de semana uma nova operação no trânsito da cidade para combater diversos abusos cometidos por condutores de veículos de duas rodas e quatro rodas. A maioria alcoolizados, conduzindo motocicletas sem o capacete, em alta velocidade ou levando carona a mais, até mesmo em situação de risco, além motocicletas, sem os acessórios de sinalização.
Uma das barreiras foi montada na estrada do Aninga para conter o fluxo de condutores que retornavam dos balneários particulares de Cantagalo, mas que temem não atender às regras, como destacou o diretor da empresa, Diego Mascarenhas.
A gente está dando uma resposta aí para a população. A gente tem sido bastante cobrado a respeito da fiscalização dos finais de semana, né, em cima dos balneários, dos bares que ficam aí abertos nas estradas, e a gente está marcando presença. Então, mais uma vez, a gente está fazendo a operação firme no final de semana, né, sexta, sábado e domingo, operação exclusivamente de trânsito mesmo, e também a partir da meia-noite a gente volta com o toque de recolher. Muita gente dirigindo com sintomas de embriaguez, e aí junto vem as outras questões, sem sem capacete, veículos sem escapamento ou com escapamento adulterado, sem farol, farol queimado, pessoas andando sem cinto de segurança, excesso de passageiros nos veículos, né? A gente tem observado muitos veículos, carros mesmo, com excesso de passageiros, então a gente tem orientado bastante essas pessoas que estão passando aqui pela nossa blitz.
Agora, apesar da orientação que vocês fazem, claro, a sociedade cobra ainda, mas também ainda não está conscientizada que deve atentar às recomendações.
Infelizmente, não. A gente tem feito um trabalho incansável aí nos últimos 5 meses, mas uma boa parte da população continua insistindo em andar sem capacete, infringindo regras, infringindo as leis de trânsito, né? E a gente tem batalhado diariamente para combater esse tipo de situação.
Diego explicou que os procedimentos para a retirada das motocicletas do parqueamento em caso de reincidência dos condutores.
O caso de reincidência, infelizmente, né, como acontece, muitas pessoas acabam causando reincidência, né, nas suas infrações. O veículo vai novamente para o parqueamento da empresa e lá a gente vai tomar as devidas providências para a gente fazer a liberação desse veículo. Então, alguns deles estão sem placa, né, a gente, em parceria com o Detran e com a Cefaz, a gente encaminha esses proprietários para os órgãos para que possam regularizar os seus veículos, né, porque um veículo sem placa, ele não é ruim só para a pessoa que está dirigindo, né? Imagina que esse veículo seja roubado. Para você identificar esse veículo é muito mais difícil. Existe um sistema chamado Sinesp, que ele é nacional. Então, qualquer veículo que esteja roubado dentro do território nacional, se tiver uma indicação de roubo, você consegue identificar ele onde ele foi achado por alguma blitz no Brasil inteiro. Então, um veículo que não tem placamento, por exemplo, fica muito mais difícil de você achar. Então, a gente tem orientado muitas pessoas nesse sentido para tentar regularizar seus veículos na medida do possível.
Com recursos de emenda do senador Maziz, a Prefeitura de Parintins fará a revitalização da orla da cidade com a construção de muro de contenção. A obra é orçada em mais de 60 milhões e será feita de acordo com o projeto de arquitetura e engenharia elaborado pelo município. O anúncio da emenda foi feito na última sexta-feira, dia 14.
A construção do muro de arrimo acabará em definitivo com os problemas ocasionados pelo desbarrancamento ao longo da costa de Parintins.
O autor da emenda, senador Maziz, afirma que a construção do muro de contenção, orçada em mais de 60 milhões de reais, estão garantidos pelo governo federal e que, em benefício da população parintinense, a obra contará com lojas, bares, ciclovia, praça e anfiteatro.
O nosso papel, né? Agora, essa obra de 60 milhões de reais, que é a frente da cidade e a urbanização da frente ali da contenção, eu acho que é uma obra que vocês todos aqui moram em Parintins sonhavam em ter uma frente de uma cidade com bom aspecto, com segurança para que não caia e que as pessoas que vierem visitar Parintins possam ver a beleza que é o rio Amazonas que corre aqui. E o mais importante, são obras que beneficiam pessoas, né? Eu fiquei muito feliz. Não é o valor da obra, mas é o que a obra vai fazer no final. Essa obra aqui, por exemplo, é uma obra importante no bairro mais antigo de Parintins, onde antigamente era uma área que o pessoal usava droga, bebia. Agora se tornou uma quadra de esporte e, em vez de matar pessoas, vai ajudar as pessoas. Então eu acho que é por aí.
Os pré-candidatos aos cargos de prefeito e de vereador nas eleições municipais deste ano já podem fazer propagandas internas nos partidos.
Essa publicidade, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem a finalidade exclusiva de apresentá-la aos dirigentes das siglas.
São os partidos que escolherão os candidatos do pleito de novembro em convenções partidárias conforme as regras eleitorais.
Com a promulgação da Emenda Constitucional número 107/2020, que adiou a data da votação em função da pandemia de Covid-19, as reuniões para indicação dos candidatos deverão ocorrer de 31 de agosto a 16 de setembro.
O uso de rádio, televisão e outdoor, entretanto, é terminantemente vedado, podendo caracterizar propaganda eleitoral antecipada.
Foi aprovado pelo Senado Federal o projeto que proíbe o bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O fundo, que é formado pela arrecadação de impostos de empresas, era impedido de gastar 90% dos quase 6 bilhões de reais que possui por conta de um contingenciamento do governo federal.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, comenta.
A aprovação do TLP 135, que representa um passo muito importante no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovações no país. E esse fundo, ele tinha 90% contingenciado. Então, isso já era um pedido muito antigo da comunidade científica, e a existência ou a possibilidade da utilização desse fundo representa um avanço para o país, porque vai nos permitir, principalmente agora, no momento de pandemia, então vai nos ajudar a recuperar economicamente através de retorno certo e garantido, né, que a ciência e tecnologia...
12 horas e 25 minutos.
Polícia.
Uma criança de 7 anos foi resgatada na manhã de sábado, dia 15, pelo Comissariado de Infância e da Juventude da comarca de Parintins, do ferryboat Maitê Sofia, ao viajar com destino a Manaus, na companhia do pai, sem a autorização da mãe.
A comissária de menores, Kiara Souza, informou que o fato aconteceu durante a fiscalização do Comissariado da Infância e da Juventude no porto de Parintins, quando a mãe desesperada entrou em contato com os comissários, informando que sua filha havia embarcado com o pai sem seu consentimento.
Durante a nossa fiscalização no porto, uma mãe desesperada entrou em contato conosco, né, lá na beira, e informou que a sua filha tinha sido sequestrada pelo pai. A gente colheu direito às informações, ela disse que eles tinham separado, mas que eles ainda estavam na mesma casa, mas havia um tempo que estavam separados, ela até estava procurando outro local. Ela foi trabalhar e nesse meio tempo ele aproveitou, pegou a documentação da criança, as roupas dela, e se dirigiu até o porto, né? Entrando na embarcação Maitê Sofia. Segundo ela, ele não comunicou nada. Levou a criança, eles iam com destino a Manaus. Mas chegamos lá, nós falamos com ele, ele entregou as coisas da criança, eu informei dos direitos dele, né? Assim como seus deveres como pai. Falei também com ela, ela foi orientada. Trouxemos a criança, graças a Deus, sem nenhum problema, fica Parintins. Dirigimos a delegacia, né, para fazer o BO e relatamos toda a situação. Segunda-feira ela vai ser encaminhada ao Conselho Tutelar para fazer uma ocorrência também e comunicar toda essa situação ocorrida.
Kiara informou que o resgate da menor contou com a participação de agentes da Capitania dos Portos e da Polícia Militar, alertando aos pais as suas responsabilidades com os filhos, mesmo nos casos de separação.
Agradecer ao dono da embarcação, foi muito solícito, né? Nos ajudou bastante durante o resgate. A Marinha, que esteve presente também. A Polícia Militar e a Polícia Civil, que nos ajudaram durante essa operação. A gente aproveita, dá um recado aos pais, que mesmo depois de uma separação, vocês continuam sendo pais. As crianças não são um objeto, elas têm que ser tratadas com respeito. Vocês fizeram com carinho, com amor, continuem tratando com respeito. Elas não são um objeto para que vocês possam utilizar para ferir o outro. Deixem o ego de lado, deixem as feridas entre vocês. Saibam separar o que é o certo e o errado e deixem as crianças, né, os adolescentes, fora dessa briga de separação. Eles não têm culpa. Continuam sendo filhos de vocês e merecem todo o respeito. Sentem, conversem. Ah, mas eu não consigo. Você vai ter que conversar. Você tem que conversar pelos seus filhos.
Uma mulher de 31 anos de idade, moradora do residencial Parintins, foi presa em flagrante na semana que passou, suspeita de abandono de incapaz e maus tratos contra os próprios filhos. Ao todo, são 5 vítimas, com faixa etária entre 4 meses a 16 anos.
A titular da Delegacia Especializada de Polícia de Parintins, delegada Alessandra Trigueiro, explica que os maus tratos ocorriam há pelo menos 2 semanas.
Há 2 semanas, ela havia deixado 5 filhos sozinhos na residência, inclusive até sem alimentos. E dentre essas 5 crianças tinha um bebê de apenas 4 meses de vida. Ela alegou que saiu da residência por conta do companheiro, que supostamente teria ameaçado, mas o Conselho Tutelar apresentou várias denúncias que já vinham, né, dessa mãe, no qual ela contou mais em deixar essas crianças sozinhas. São mais delicadas em relação à criança de 8, né, e o bebê de apenas 4 meses, que foi constatado que eles estavam até com escassez mesmo de alimento.
A delegada comenta ainda sobre a responsabilidade dos pais com os filhos.
A pessoa tem que ter responsabilidade com seus filhos. Nesse caso, mesmo ela tendo uma filha de 16 anos, que aparentemente já poderia assumir alguma responsabilidade, não pode por conta dos demais, que eram bastante pequenos. A população, ela está fazendo umas denúncias nesse sentido, justamente para tentar preservar ao máximo os direitos das crianças e adolescentes.
Em Parintins, hora certa, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição assinada por Fernando Cardoso.
E apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, sempre ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com Meu Cristo Jovem, hoje, especial para a Semana Diocesana da Família.
A todos, uma excelente tarde.
Uma boa tarde e uma boa semana.